história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 7 de maio, ano de 2025. Vamos aos principais destaques desta edição. Michael Bicker.
Operação do DENARC prende 5 pessoas em Marechal Cândido Rondon. Colisão frontal na rodovia que demanda sede a Margarida deixa 2 pessoas com ferimentos. Homem foragido condenado por estupro é localizado caminhando por ruas de Marechal Rondon.
Jorge Bahia.
Procon de Marechal orienta beneficiários do INSS sobre descontos não autorizados.
Carla Escher.
Câmara aprova projeto de lei que aumenta o número de deputados federais.
Claudinei Domingues.
Caminhada pela anistia humanitária ocorrerá hoje à tarde em Brasília, sob clima de tensão.
Gladstone Pacheco.
Governo anuncia a liberação de 179 milhões para subvenção do seguro rural. Reunião de comitiva em Brasília resulta em avanços ao projeto do IFPR em Marechal Rondon.
César Reck.
Paraná apresenta modelo pioneiro de plano safra estadual para outros estados.
Antônio dos Santos.
Começa o conclave para a escolha do novo Papa.
Regis Guerreiro.
Circuito Copagril reúne suinocultores nos sistemas UPD Creche Terminação e premia os melhores resultados de 2024.
E ainda, mulher invade residência, furta celular e foge correndo. Mulher é ameaçada pelo ex via WhatsApp em Entre Rios do Oeste. Incêndio destrói veículo durante a madrugada em Nova Santa Rosa.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 7 de maio, ano de 2025, iniciando a nossa edição. Adriel Marcelo, nosso homem do tempo, traz as previsões da meteorologia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo para hoje, quarta-feira, meio de semana, 7 de maio, 2025. Céu claro, porém, acabei de dar aquela olhadinha para o céu antes de eu trazer a previsão do tempo. A gente vê nublado, né? Mas, segundo o CIMEPAR, tá mostrando o gráfico aqui com céu claro, sem probabilidade de pancadas de chuva. Máxima para hoje, 28 graus e a mínima de 20. Nós estamos com 24,3 graus neste momento. Segundo o CIMEPAR, a umidade relativa do ar entre 57% e 76%. Sendo registrado aqui no prédio da Rádio Difusora, neste momento, 61% a umidade relativa do ar. O gráfico mostra para amanhã. Céu aberto também, 29 a máxima, a mínima de 20 graus. Continua mostrando pancadas de chuva na sexta-feira. Continua nos 90% também de probabilidade, com a máxima de 30 e a mínima de 22. Mas mudou, tá? Porque ontem, anteontem, né? E desde segunda-feira eu venho trazendo a previsão do tempo para esta semana, mostrando o gráfico do CIMEPAR, pancadas de chuva para sexta e sábado. E hoje, analisando neste momento, apenas para sexta-feira, continua mantendo as possíveis pancadas de chuva. Sábado e domingo, então, de céu claro. Reforço mais uma vez, sem probabilidade de pancadas de chuva para hoje. Segundo o CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná, temperatura 24,3 graus, umidade relativa do ar 61%. João Marcos.
E uma mulher invadiu uma residência na tarde desta terça-feira em Marechal Rondon e furtou um celular. Polícia Militar foi acionada por volta das 15 horas e 30 minutos e no local, rua José Bonifácio, solicitante relatou que estava na residência com a porta aberta quando repentinamente entrou uma mulher desconhecida, de pele branca, de coque no cabelo, shorts jeans e tênis. Pegou um celular Xiaomi 8 Pro de cor preta com capinha rosa e saiu correndo. A equipe policial fez patrulhamento na tentativa de localizar a autora e o aparelho furtado, porém, até o momento, sem êxito. De outra parte, policiais militares do destacamento de Pato Bragado foram acionados ontem para um registro de ameaça e violência contra a mulher numa residência Rua dos Angicos, em Entre Rios do Oeste. No local, solicitante relatou que estar separada há alguns dias, porém ontem o seu ex foi até a sua casa, acabaram discutindo e que após isso ele tomou rumo ignorado. Também relatou ter sido ameaçada por áudios enviados via WhatsApp, onde o autor afirmou: "Não sou homem de dar aviso, só vou fazer." Diante disso, sentiu-se ameaçada, solicitou o registro do fato para encaminhar requerimento de medida protetiva, temendo por sua integridade física. Foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis. Buscas foram feitas para tentar localizar o autor, mas a equipe não logrou êxito em encontrá-lo. Ainda, um incêndio, que pode ter sido criminoso, destruiu um Volkswagen Gol na madrugada desta quarta-feira, a Rua Campinas, loteamento Jardim Primavera, em Nova Santa Rosa. Conforme relatos feitos no local, as chamas se espalharam rapidamente, destruindo por completo o veículo, antes da chegada de qualquer tipo de socorro. Aparentemente, o carro havia sido abandonado no local. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. O caso será investigado pelo setor policial. Apesar de o STF continuar julgando e condenando pessoas que estiveram em Brasília nas manifestações de 8 de janeiro de 2023, um novo fato está programado para hoje e ocorrerá na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Claudinei Domingues nos conta detalhes a respeito. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Verdade, João. Mato pela anistia aos presos de 8 de janeiro, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, deve ocorrer às 16 horas desta quarta-feira na Esplanada dos Ministérios em Brasília, sob um clima de tensão. A organização chamou o evento de Caminhada Pacífica pela Anistia Humanitária e está mobilizando participantes com a promessa de que não haverá quebra-quebra nem prisões. Os manifestantes se concentrarão na Torre de TV, no Eixo Monumental, e seguirão com um carro de som em direção ao Congresso Nacional. Discursos devem ser feitos durante todo o trajeto. Os mais fortes, no entanto, devem ser registrados quando a caminhada alcançar a avenida mais próxima do Congresso. Esta será a primeira vez que um ato apoiado por militantes da direita vai tentar se aproximar da Praça dos Três Poderes desde a manifestação de 8 de janeiro de 2023, que resultou em atos de vandalismo nos edifícios do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. O pastor Silas Malafaia, que vem organizando manifestações pela anistia e de apoio a Bolsonaro em São Paulo e no Rio de Janeiro, tem reforçado que o ato foi registrado junto às autoridades locais e contará com esquema de segurança para evitar infiltrações ou atos violentos. Os organizadores não esperam uma presença de público comparável aos atos realizados na Avenida Paulista, em 6 de abril, e na Praça de Copacabana, em 16 de março. A expectativa é de que cerca de 2 mil pessoas participem da caminhada, embora apoiadores acreditem que o número possa ser maior. A presença do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda é incerta, em razão de recomendações médicas para evitar aglomerações após a alta hospitalar. O ex-presidente, no entanto, manifestou nas redes sociais a intenção de comparecer, caso sua saúde permita. Pelo menos 50 parlamentares devem participar da caminhada, além de familiares de presos e exilados políticos, cerca de 200 influenciadores digitais e caravanas de pelo menos 9 estados.
E o PROCON de Marechal Cândido Rondon orienta beneficiários do INSS sobre descontos não autorizados. Quais descontos são esses? E como a população deve se prevenir? Jorge Bahia, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. O PROCON de Marechal Cândido Rondon, em parceria com o PROCON Paraná, está reforçando a orientação a aposentados e pensionistas do INSS para que verifiquem a existência de descontos indevidos em seus contra-cheques. A medida ocorre após a deflagração da Operação Sem Desconto da Polícia Federal, que revelou um esquema de fraude que pode ter causado prejuízos de 6 bilhões de reais em todo o país. Os beneficiários que têm acesso ao portal Meu INSS via site ou aplicativo devem consultar o extrato do benefício e, caso identifiquem cobranças indevidas, podem acessar o menu Mais Serviços, Mensalidade Associativa e solicitar a exclusão do desconto. Quem não tem acesso à internet deve agendar o atendimento presencial pelo telefone 135. A dirigente do PROCON local, Carol Gabana, destaca que muitos aposentados desconhecem os débitos aplicados em seus benefícios. Segundo ela, a orientação é fundamental para garantir que valores deixem de ser descontados sem autorização dos beneficiários. Entre as orientações repassadas pelo PROCON, estão medidas como bloqueio do benefício para empréstimos e descontos, que pode ser revertido a qualquer momento, caso o segurado deseje contratar algum serviço. O órgão alerta ainda que empréstimos devem ser autorizados por escrito ou por meio eletrônico. Contratações por telefone são proibidas. Outros cuidados importantes incluem não enviar fotos de documentos a desconhecidos, proteger a senha do gov.br e evitar ligações que prometem dinheiro fácil. Em caso de dúvidas, o recomendado é procurar o PROCON antes de assinar qualquer contrato. Carol também reforça a importância da troca de informações entre aposentados e seus familiares. Ela orienta que todos conversem sobre essas situações, pois o compartilhamento de informações pode evitar novos casos. Além disso, parentes, vizinhos e amigos devem ser incentivados a verificar se há descontos indevidos em seus benefícios, promovendo uma rede de proteção entre todos.
De volta ao Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana sofreu uma variação para mais um pequeno aumentinho de 0,37%. Para compra, o dólar está sendo comercializado em R$ 5,731 e para venda, R$ 5,732.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro e Guilherme Heisen detalham os seguintes assuntos.
ACC Entre Rios Oeste estreia com empate no troféu Difusora. Hoje à noite de Maripá receber São José das Palmeiras. São Paulo bate o Arias Arima no Peru e fica perto da vaga na Libertadores. Corinthians empata com América de Cali e se complica na Sul-Americana.
Circuito Copagril reúne suinocultores nos sistemas UPD Creche Terminação e premia os melhores resultados de 2024.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 7 mês de maio. E quando grande maioria da população brasileira clama por redução dos gastos públicos, numa clara manifestação de desconsideração, Câmara Federal aprova projeto de lei para aumentar o número de deputados. Com isso, serão 531 cadeiras ocupadas. Carla Escher, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Pois é, ontem a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que permite o aumento do número de vagas para deputados federais. Com isso, haverá um acréscimo de 18 cadeiras. 268 deputados votaram a favor da urgência e outros 199 votaram contra a tramitação acelerada do texto. O projeto altera a Lei Complementar número 78 de 1993, que disciplina a fixação do número de deputados. A proposta é estabelecer o número de 531 deputados a partir de 2026. Atualmente, a Câmara tem 513 parlamentares. O projeto prevê acréscimos para os seguintes estados: Santa Catarina, mais 4 cadeiras, Pará, mais 4 cadeiras, Amazonas, mais 2 cadeiras, Rio Grande do Norte, mais 2 cadeiras, Mato Grosso, mais 2 cadeiras, Goiás, mais 1 cadeira, Ceará, mais 1 cadeira, Minas Gerais, mais 1 cadeira, Paraná, mais 1 cadeira. A distribuição das vagas terá como base os dados oficiais do Censo Demográfico, realizado pelo IBGE, com submissão dos dados do Tribunal de Contas da União. Segundo a Direção-Geral da Câmara, a criação das 18 vagas gerará um impacto anual de aproximadamente R$ 64 milhões e 600 mil reais. O texto segue agora para análise no Senado Federal.
Nesta semana, as Secretarias de Saúde, Educação e Cultura de Nova Santa Rosa percorrem as escolas e CMEIs avaliando as cadernetas de vacinação de cada criança matriculada na rede municipal de ensino, para que seja feito um levantamento de qual vacina falta para cada criança. A ação faz parte do programa Saúde na Escola, que neste ano tem como tema Vacinação nas Escolas, Ciência e Defesa da Vida, com foco na campanha de vacinação para alunos da educação infantil, ensino fundamental e médio, menores de 15 anos. De acordo com a secretária da pasta, Lilian Fischer Miller, ainda nesta semana, cada escola coletará um termo de autorização dos pais para que na semana seguinte, servidores da saúde possam administrar a vacina nas crianças que possuem pendências. Ela explica que o foco principal são as vacinas contra a febre amarela, tríplice viral e tríplice bacteriana. E iniciou ontem à tarde o Circuito Técnico Copagril, com a presença da diretoria executiva, especialistas convidados, equipe técnica de cooperativa e parceiros do setor. Ontem, o encontro foi com produtores de soja e milho. Hoje pela manhã, participaram suinocultores. É isso, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos. O foco ontem foi manejo e conservação de solos, mas também teve premiação dos agricultores com os melhores índices de produtividade ao longo da última safra de soja e milho. Na cultura do milho, em área de cultivo acima de 10 alqueires, terceiro lugar para o produtor Jorge Adelir Schaefer, segundo lugar para Citemar Kovalt e em primeiro lugar, João Ivo Heck, da Copagril de Pato Largado, produtividade 298,6 sacas por alqueire. Em produtividade de milho, em área de até 10 alqueires, Safrinha 2024. Terceiro lugar para Idanir Bendo, segundo lugar Arley Adilson Sauer e em primeiro lugar Matheus Luiz Ragazan, Copagril Sede, com 262,1 sacas por alqueire. Em produtividade de soja, área acima de 10 alqueires, terceiro lugar para Bertoldo Bintian, segundo lugar para Citemar e Anderson Kovalt, e, em primeiro lugar, Nilson Leilon e Hilberto e Família, Copagril Sede, 191,7 sacas por alqueire. Na produtividade de soja, em área de até 10 alqueires, premiados ontem, terceiro lugar, Renato Borelli, segundo Joyce Camila Kreschinski Lengert, e, em primeiro lugar, Darcy Bull, Copagril de Pato Aragado. Produtividade, 218,16 sacas por alqueire. Hoje, pela manhã, o circuito teve sequência com produtores do sistema UPD e deu início então a série de 3 encontros com os produtores e suínos da área de ação da Copagril. A palestra de hoje pela manhã foi com a doutora Jane Dallanora, médica veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria, doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela falou sobre sanidade nas granjas, onde, segundo disse, é onde começa a suinocultura.
A gente diz que a nossa fábrica de leitões que alimenta o sistema de produção, ela está nas UPDs. E da mesma forma que o volume, a quantidade de leitões, nós temos também a qualidade desses leitões, todo o processo de sanidade, o trabalho dentro da UPD que garante o status que nós temos como produtores de suínos importantíssimos no mundo. Nós temos uma evolução gigantesca na suinocultura e ela é principalmente em potencial produtivo das fêmeas, né? Então, nós falávamos no início do ano 2000 de 11, 12 leitões desmamados. E hoje nós estamos falando de 15 leitões desmamados por fêmea, com uma produção muito expressiva de quilos desmamados por fêmea por ano, né? Então, hoje nós falamos em fêmeas que têm potencial de nos entregar 230, 240 quilos de leitões desmamados dentro de um custo, de uma eficiência de produção que auxilia na rentabilidade da suinocultura junto com a gestão dos recursos que os produtores fazem nas granjas.
Jane, mas tudo gira em torno da questão sanitária, né? Hoje já há uma conscientização. A gestão nesse sentido hoje está funcionando direitinho ou não?
Nós estamos caminhando muito bem nesse sentido. Nós ainda temos bastante oportunidades nas rotinas dentro das granjas e foi isso que nós revisamos aqui hoje, mas do ponto de vista global, a suinocultura brasileira é uma suinocultura privilegiada do ponto de vista sanitário, exatamente pelo comprometimento de toda a cadeia em manter a biosseguridade para as doenças, principalmente a vírus, que o mundo, muitos países importantes na produção de suínos são positivos e nós permanecemos negativos. O nosso grande desafio do ponto de vista sanitário, ele é mais simples, porque exatamente nós preservamos o nosso status sanitário para as doenças mais graves. Mas nós ainda temos muitas oportunidades dentro da granja para as doenças simples, as doenças da nossa rotina. Então nós estamos caminhando também para muito progresso nesse sentido. Nós temos muitas ferramentas de tecnologia, de produtos ao longo dos últimos anos que nos auxiliam nesse sentido. E pessoas muito comprometidas dentro das granjas buscando essa excelência também na rotina.
Também pela manhã de hoje foram premiados os melhores resultados nas UPDs na área de ação da Copagril. Terceiro lugar para o produtor Leonor Bus, 30.02 leitões entregues fêmea ano. Segundo lugar, César Luiz Scherer, Granja Tigrinho, 31,71 leitões entregues fêmea ano. E em primeiro lugar, César Scherer, Granja Vomansky, marca de 31,72 leitões entregues fêmea ano. Logo mais, a partir de 13 horas e 30 minutos, João, o circuito técnico da Copagril tem sequência com a recepção aos suinocultores na categoria Crechário.
E aconteceu o primeiro empate no Troféu Difusora 2025 e foi no ginásio Ney Braga, aqui em Marechal Cândido Rondon. E quem traz detalhes é Guilherme Reisen. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, nesta terça-feira, a estreia do Troféu Difusora para a CC e Entre Rios Futsal, Supermercado Beira Lago Cerâmica Stein, terminou empatada em 3-3. O time de Marechal Cândido Rondon chegou a abrir 3-0 de vantagem. Ferroz marcou o primeiro gol com 13 minutos de bola rolando. Logo na sequência, Nigel ampliou e Tatu fechou a conta para os rondonenses, faltando 2 minutos para terminar a etapa inicial. Quem colocou Entre Rios Oeste no jogo novamente foi o atleta Guilherme, que marcou faltando 1 minuto para terminar o confronto. Na etapa complementar, Hash, em duas oportunidades, deixou tudo igual para o time entrerriense, último tento marcado desta maneira. Rafinha Miller e Valiati são os defensores para formar os primeiros homens da barreira. Agora fica só o Valiati. Correu pela bola o Guilherme, vai sobrar na cobrança o Boquinha, dividiu no segundo pau! Bola rolada, tá iluminado na noite, é o terceiro do homem, é o terceiro de Entre Rios Oeste. Hash, uma, duas, três vezes para Entre Rios, desta vez para deixar tudo igual.
Guilherme, eu vou te falar uma coisa, eu tava de frente pro lance aqui e eu vi o Hash sozinho lá, eu falei, se fosse eu ia jogar a bola lá, e não deu boca, ele tocou a bola bem colocadinho, o Hash apenas empurrou pro fundo da rede, como a gente viu. Gol, 3-3, faltando 6-3.
Bom, e assim terminou, um ponto para cada lado na estreia das equipes. Sobre o empate em casa, quem falou foi o atleta Nigel.
Foi um jogo de gols, né? Um jogo onde foi bastante movimentado no começo. A gente conseguiu abrir os 3-0, mas depois baixamos demais a marcação, descemos muito o nível, respeitamos demais os caras, assim eles fizeram o 3-3. No final ali quase fizemos o 4-3. Abrimos de novo o placar, mas não deu certo ali, é um milagre. no final do jogo.
Pelo lado de Entre Rios, ouvimos o Judeu.
É, empate fora de casa com a equipe deles. É, muito qualificada, muito bem treinada. É, começamos mal o jogo, na verdade apagado o primeiro tempo, mas conseguimos buscar e focar agora no próximo jogo para buscar a vitória.
Bom, João Marcos, o Troféu Difusora tem sequência nesta quarta-feira, a partir das 8h30 da noite, no ginásio José Moreira Filho. Maripá recebe São José das Palmeiras.
E para fechar, Guilherme, hoje também é noite de brasileiros em campo pela Libertadores e Sul-Americana.
Bom, João, começando então a falar sobre a Copa Libertadores América. Nessa terça-feira, o São Paulo bateu o Alianza Lima no Peru e ficou perto da vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores América. Também ontem, pela Libertadores, o Botafogo venceu fora de casa o Carabobo por 2-1 e o Fortaleza goleou o Colo-Colo por 4-0. Nesta quarta-feira, dois brasileiros atuam. Ambos os jogos, às 9h30 da noite, os dois times jogam fora de casa. O Palmeiras do Paraguai contra o Cerro Porteño e o Flamengo na Argentina contra o Central Córdoba. Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians só empatou em Itaquera e se complicou na luta por uma vaga à próxima fase da competição. Empatou em 1-1 com o América de Cali. Nesta quarta-feira, nós teremos pela Copa Sul-Americana, às 7 horas da noite, o Vasco da Gama fora de casa contra o Puerto Cabello. E às 9h30, o Cruzeiro enfrenta o Mush Runa e o Grêmio também fora contra o Clube Atlético Grau. Em tempo, João Marques, e falando ainda sobre competição internacional, eu chamo a atenção para a Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira, em um jogo épico, a Inter de Milão venceu o Barcelona por 4-3 na prorrogação e garantiu vaga na final da Champions. O time italiano agora aguarda o PSG e Arsenal na decisão, que se enfrentam nesta quarta-feira a partir das 4 horas da tarde pelo horário de Brasília. A final marcada em jogo único no dia 31 de maio.
Fechando o nosso segundo bloco, de volta Adriel Marcelo e agora as cotações do mercado agropecuário.
Cotações para Marechal Cândido Rondon, um leve aumento, ou tímido, né? Aumento de 0,87% na soja saca 60 quilos. Está sendo comercializada em R$ 115,00. Milho saca 60 quilos, R$ 56,00. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 80,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585,00.
Na sequência de Frente Ampla de Notícias, o homem do terceiro bloco, Michael Bicker, vai detalhar os seguintes assuntos.
Operação do DENARC prende 5 pessoas em Marechal Cândido Rondon. Colisão frontal na rodovia que demanda sede a Margarida deixa 2 pessoas com ferimentos. Homem foragido condenado por estupro é localizado caminhando por ruas de Marechal Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 7 de maio, ano de 2025. E um elemento foragido, condenado por estupro e outros crimes, foi preso aqui em Marechal Cândido Rondon, circulando pelas ruas da cidade. Como é que aconteceu esse trabalho? Michael Bicker, boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos e ouvintes Difusora, né? A Polícia Civil vinha investigando já, divulgando a foto desse suspeito, e que por vários dias estava circulando aqui pela nossa cidade como andarilho, né? Como uma pessoa sem maldade inofensiva, mas é sim um condenado pela justiça da comarca de Londrina. Vários crimes, né? Roubo, furto, dano, ameaça, assédio sexual e estupro. E o delegado Pedro Lucena, titular aqui da DP de Marechal Cândido Rondon, fala desse trabalho que resultou na identificação e prisão deste elemento condenado por vários crimes.
Dom Michael Bick, equipe de policiais civis prenderam na data de hoje, devido de 39 anos, condenado pelos crimes de roubo, furto, danos, ameaça, assédio sexual e estupro, tá? Devido a condenado já pela comarca de Londrina e estava aqui na nossa cidade, Marechal Rondon, provavelmente em situação de rua, e com certeza, em razão das várias reincidências na prática desses crimes, iria cometer algum delito aqui na nossa região. Mais um indivíduo tirado fora de circulação pela Polícia Civil.
E um acidente grave foi registrado na rodovia Marechal Rondon a Margarida. Uma ultrapassagem foi a causa do acidente, Maico. Houve feridos?
Sim, 2 feridos, João Marcos, um casal que ocupava a caminhonete L200 Triton. A caminhonete vinha no sentido Margarida Marechal Cândido Rondon, né, e numa subida pouco antes de uma curva, no sentido contrário, um Fiat Mobi forçava uma ultrapassagem. Né, como é de costume, quem está na sua mão joga para acostamento ao lado direito. Foi isso que fez o condutor da caminhonete. Mas o Mobi, que provocou a colisão, ele também jogou para o mesmo sentido, o lado oposto de sua pista, ou seja, a colisão frontal aconteceu praticamente no acostamento da rodovia, né? Não tem esse acostamento, que é uma rodovia municipal, aconteceu do lado de fora da pista de rolamento. A caminhonete tombou na sequência. O casal, um homem e uma mulher grávida, resultou com ferimentos e deu entrada para atendimento médico Marechal Cândido Rondon. Já o condutor do Mobi nada sofreu, trânsito ficou lento até que os veículos bastante danificados fossem removidos.
E por outro lado, hoje pela manhã, uma grande operação foi desenvolvida em Marechal Rondon no combate ao tráfico de drogas. Qual foi o resultado? E quem coordenou os trabalhos aqui em Marechal Cândido Rondon, Michael?
O DENARC, né, a Divisão de Narcóticos do Estado do Paraná, núcleo de Cascavel, delegada Bárbara, esteve à frente da investigação e do cumprimento dos mandados hoje aqui em Marechal Cândido Rondon. Mandados de prisão e mandados de busca e apreensão. E o resultado foi altamente positivo. Conversei com a delegada Bárbara e a gente confere a partir de agora.
A DENARC Cascavel, depois de um trabalho investigativo de excelência, cumpriu hoje na cidade de Marechal Cândido Rondon 5 mandados de prisão preventiva e 6 mandados de busca e apreensão. Esse é o resultado de uma operação chamada Operação Cará, que investiga o tráfico de drogas e associação para fins de tráfico aqui na cidade, nessa região de fronteira. Os mandados então foram cumpridos, foram presas 5 pessoas em decorrência dos mandados de prisão preventiva, dentre eles uma mulher, e também foi feita a prisão em flagrante de um desses alvos nossos investigados pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Foram apreendidos também R$36 mil em espécie, dinheiro, né? E também uma lancha em decorrência de uma ordem de sequestro judicial. A equipe DENARC segue com as investigações, né? Essa investigação é em decorrência já de uma diligência nossa no ano passado, ocorrida também aqui na cidade, que resultou em algumas prisões. E a partir de então, nós fomos verificando aí essa atividade de traficância. Das informações que nós podemos também passar neste momento é que da atividade da equipe DENARC, né, de todas as diligências realizadas, nós verificamos que já faz um tempo aí que esse pessoal pratica, está, né, em tese praticando este crime. Então nós seguiremos com as investigações, né, e ressaltamos também a importância da sociedade fazer as denúncias sobre tráfico de drogas, que pode ser feita da forma anônima.
Era um grupo bem consolidado, como a doutora disse, né? Acredita-se de mais envolvidos, mais parceiros nessa organização, doutora Bárbara?
Então, o grupo ali, a associação, né, era bastante organizada, conforme as diligências que nós apuramos. E o crime de tráfico, ele sempre envolve muitas pessoas, né? Sempre tem um fornecedor, sempre tem quem vai fazer um transporte, quem vai fazer o frete, quem vai fazer a distribuição. Então, ao longo das diligências, acredita-se que pode ser verificada a participação de mais pessoas, sim.
Aqui em Marechal, até recentemente, no trabalho da Polícia Civil local, teve até um ponto descoberto, era conhecido como Cracolândia, né? Ou seja, eram pequenos furtos que eram trocados por droga. Esse grupo, ele trabalhava num porte maior, em se tratando de entorpecentes, ou seria específico maconha, cocaína, dá para apurar isso, divulgar?
Então, das informações que nós conseguimos apurar até agora, já faz um tempo que eles estavam, né, praticando em tese essa atividade de traficância, então sim, bastante droga aqui foi comercializada conforme as informações.
Saia daqui para muitos destinos?
Os destinos gerais possíveis aí do estado.
São variáveis, né?
Uhum.
E é um trabalho que continua, doutora, a gente sabe que aqui é muita fronteira, né? Que a gente está extremamente na fronteira com o Paraguai. Os municípios que o núcleo de Cascavel, ele trabalha, a problemática é a mesma em se tratando desses grupos que eles vão se ramificando, se criando e sustentando o tráfico?
Então, a DENARC Cascavel atua em 3 frentes, basicamente, né? Nós atuamos aí nas investigações de tráfico de corredor, que são justamente as situações de carreta, né, esses transportes grandes de entorpecente. Atuamos, né, de forma especializada nas cidades aqui de fronteiras, e também atuamos em alta complexidade quando uma investigação pode vir a evoluir para lavagem de dinheiro e outros crimes relacionados. Então, nesta área de atuação da DENARC, a gente verifica todo tipo de tráfico possível, né? E está aí a importância do combate ao tráfico, né? É um crime que movimenta não só uma criminalidade muito grande, mas também muito dinheiro, financia outros crimes. E também, né, a questão da quando a droga chega, né, para as crianças, para adolescentes, a gente acaba tendo um problema de ordem social, de saúde, E está aí, então, a importância também de se combater o tráfico.
A doutora comentou até a participação e envolvimento da sociedade. Quais são os canais de denúncias hoje? E às vezes há muita aquela questão embutida, né? Ah, não vou denunciar porque às vezes tem um policial envolvido. Ainda tem esses paradigmas assim que tem que ser vencidos, doutora?
Sim, né? Infelizmente as pessoas ainda acabam tendo bastante medo. É por isso que a denúncia pode ser feita de forma anônima, né? Com o maior número de informações possíveis, até para a gente verificar a credibilidade da denúncia. E pode ser feita através do Disque 180 e dos canais aí também de ouvidoria das polícias, né? Das forças de segurança.
Todos esses detalhes, ouvintes, até a questão da delegada Bárbara, a entrevista completa, né? Do acidente com vídeos, vocês podem acessar no site radiodifusora.net. Tem até um grupo lá no Facebook para você acessar, e as principais informações a gente posta diariamente. Se que acontece o flash aqui na Rádio Difusora, a gente atualiza o radiodifusora.net. Um abraço, João Marcos.
A seguir em frente ampla de notícias, Antônio Santos, César Reck e Gladstone Pacheco trazem os seguintes assuntos.
Paraná apresenta modelo pioneiro de plano safra estadual para outros estados.
Governo anuncia a liberação de 179 milhões para subvenção do seguro rural. Reunião de comitiva em Brasília resulta em avanços ao projeto do IFPR em Marechal Rondon.
Começa o conclave para a escolha do novo Papa.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, esta quarta-feira, 7, mês de maio, ano de 2025. E a missa pró-eligendo pontífice, realizada na Basílica de São Pedro, na manhã desta quarta-feira, abriu oficialmente o conclave. Ela acabou cerca de 6 horas e 30 minutos no horário de Brasília, mas a fumaça com o resultado da primeira votação dos cardeais deve sair apenas por volta das 14 horas, também no fuso de Brasília. Quem nos traz detalhes da escolha do novo Papa é Antônio dos Santos. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Isso mesmo, João. O conclave teve início nesta manhã, já lá no Vaticano, e tem como objetivo eleger o novo Papa, após a morte, então, do Papa Francisco, aos 88 anos, agora em abril. A votação ocorre na Capela Sistina e 133 cardeais votam até um nome atingir 89 votos. Após o término da missa, os cardeais se dirigem para suas hospedagens na Casa Santa Marta e Santa Marta Velha, residência oficial papal e prédio adjacente, onde os cardeais permanecem em isolamento durante a votação. Lá, os clérigos vão descansar e almoçar. A fumaça, com o resultado da primeira votação dos cardeais e que todos os católicos do mundo inteiro esperam, numa primeira votação é bem improvável, mas deve sair apenas por volta das 14 horas no horário de Brasília e 19 horas lá em Roma, pela chaminé da capela. Os conclaves que elegeram Francisco em 2013 e Bento XVI em 2005 foram concluídos em apenas 2 dias. De modo geral, as eleições dos últimos 100 anos foram rapidamente resolvidas. Na história da Igreja como um todo, porém, já houve eleições que duraram semanas, incluindo um episódio no século XIII em que um conclave demorou mais de 2 anos para ser concluído e terminou com a eleição de Gregório X. Cardeais disseram à imprensa que o conclave deste ano deve ser curto, durante no máximo 3 dias. É possível saber que um cardeal foi ou não escolhido para o lugar do Papa Francisco devido à cor da fumaça que sairá do teto da Capela Sistina ao final de cada rodada de votação. A fumaça branca significa que se chegou a um resultado. Quanto à fumaça preta, significa que não teve um sucessor eleito. Como já comentamos, às 14 horas de hoje, deve sair a primeira fumaça do conclave deste ano de 2025 para a eleição do novo Papa da Igreja Católica no mundo.
E uma iniciativa pioneira do Paraná, criar plano safra estadual para potencializar o agronegócio, vai servir de modelo para o restante do Brasil. César Reck nos traga informações. Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, João Marcos, a Secretaria de Estado da Fazenda e a Fomento Paraná apresentaram ontem, terça-feira, de forma online, as bases do Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais e representantes do Concefaz, que é o Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, para que a estrutura possa ser replicada no restante do país. Anunciado em dezembro, o Paraná FIDC vai oferecer uma alternativa às condições de financiamento do Plano Safra e de outros recursos destinados ao crédito rural e agroindustrial. A ideia é promover investimentos estratégicos para impulsionar ainda mais o agronegócio no Paraná. Para isso, o Estado vai aportar 350 milhões de reais para financiar essas iniciativas e espera gerar 2 bilhões de negócios no campo. Um dos pontos destacados foi justamente a diferença da iniciativa paranaense em relação àquilo que o Plano Safra já oferece no mercado. Enquanto o programa federal concentra a maior parte dos recursos para o custeio e comercialização da produção, o foco do Paraná FIDC vai estar na oferta de crédito para melhorias e ampliação das atividades agrícolas. E como explica o secretário da Fazenda Norberto Ortigara, um dos objetivos do fundo é justamente promover a industrialização e modernização do campo.
Cada vez mais nós estamos nos esforçando como gestores públicos para criar políticas que incentivem o processamento, a agregação de valor, dar mais valor àquilo que sai da roça todo santo dia, em qualquer atividade rural. E para isso é importante a gente motivar investimentos locais ou atrair investidores de fora para que façam aqui plantas, né, novas integrações, novas cooperativas fortalecidas. Todos nós sabemos que nós, via de regra, somos muito dependentes do crédito rural. Nem sempre é possível o governo federal tomar dinheiro a 15% ao ano e emprestar dinheiro a 4, 4,5%, 6, 8% ao ano. Por isso, para incentivar ainda mais, nós inventamos uma coisa aqui dentro da legislação. O Estado do Paraná é pioneiro na criação de FIAGROS. Na verdade, são FIDICs, que é uma forma da gente alavancar recursos e motivar e sustentar um nível maior de investimentos.
E o Paraná deu mais um passo na transição para uma matriz energética mais limpa. No dia 5 de maio, o governo estadual publicou o decreto 9.817, que isenta do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, aquisição de bens destinados à produção de biometano, biogás, metanol e dióxido de carbono, além de combustível sustentável de aviação. Qual é a posição da FAEP em relação a essa iniciativa? Quem nos traz detalhes é Gladstone Pacheco. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes de Frente Ampla de Notícias. A iniciativa, além de estimular novos investimentos em energias renováveis, reforça o trabalho que o sistema FAEP vem desenvolvendo há quase uma década em prol da sustentabilidade no meio rural. O decreto também estende a isenção do ICMS para a compra de máquinas, equipamentos, aparelhos e componentes utilizados na geração de energia a partir do biogás, como bombas de ar ou de vácuo, compressores de gases, ventiladores, coifas aspirantes e contadores de gases. A proposta consolida o Paraná como principal polo de energia renovável do país, fortalecendo a competitividade estadual e contribuindo para o desenvolvimento regional. Segundo o presidente interino do sistema FAEP, AGD Eduardo Meneghetti, o decreto atende a uma reivindicação do setor produtivo, defendida pela entidade junto ao governo estadual. A isenção do ICMS contribui diretamente para a viabilidade econômica de novos projetos, estimula a inovação e reforça o protagonismo do Paraná na agenda ambiental. Essa medida se soma aos esforços que o sistema FAEP vem liderando ao longo dos últimos anos, com o objetivo de garantir sustentabilidade e competitividade ao produtor rural.
E o governo federal publicou resolução 105, autorizando liberação de 179 milhões de reais para o programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. Os recursos serão aplicados em quais atividades, Gladstone?
João Marcos e amigos, os recursos fazem parte do total de 1 bilhão de reais aprovado para o programa da Lei Orçamentária Anual de 2025. E serão fundamentais para proteger as lavouras e atividades agropecuárias diante do aumento dos riscos climáticos. O valor agora liberado será usado principalmente para apoiar culturas de inverno, como o milho, segundo a safra, e o trigo, que ficarão com a maior parte do recurso, 170 milhões de reais. O restante será distribuído entre frutas, 5 milhões, pecuária, 1 milhão, florestas plantadas, 500 mil, e outras culturas, 2 milhões e 700 mil. A expectativa é que o restante dos recursos previstos para o ano seja liberado a partir de junho. O programa está disponível para produtores rurais de todo o país, sejam pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem acesso ao crédito rural. A subvenção cobre 40% do custo do prêmio do seguro para todas as culturas, exceto soja, que tem cobertura de 20%. No total, 17 seguradoras estão habilitadas atualmente para oferecer apólices dentro das regras do Prêmio de Seguro Rural.
E deixando um pouco a agricultura de lado, vamos falar também sobre a meta de algumas lideranças de Marechal Cândido Rondon em viabilizar para o nosso município a instalação de um campus no Instituto Federal Tecnológico do Paraná. Este assunto também é trazido em Frente Ampla de Notícias por Gladstone Pacheco.
Pois bem, a comitiva rondonense, formada por autoridades e lideranças empresariais, comemorou o resultado da reunião ocorrida na tarde de ontem na Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação em Brasília. Na pauta esteve o projeto de implantação de um campus do Instituto Federal do Paraná, em Marechal Cândido Rondon, bandeira defendida há mais de uma década pela comunidade local. O prefeito Adriano Baques, os vereadores presidente Valdir Saxer, Valdirzinho, primeiro secretário Wellington Alves da Rosa, Fernando Negri, Juliano Oliveira e Rodrigo Pulga, todos vereadores e membros da Comissão de Educação, Cultura e Saúde, Bem-Estar Social e Ecologia do Poder Legislativo, juntamente com a presidente da Simacar, Giovana Krause, os ex-presidentes Paulo Grenzel e Carla Higger, e o gerente executivo da entidade, Marcelo Everlin, mais o deputado federal Elton Welter, foram recebidos pelo diretor do MEC, Charles de Souza, e pelo reitor do IFPR, Adriano Viana Pereira. Na oportunidade, o prefeito Adriano Baques reafirmou o compromisso do município em doar o terreno para implantação do campus do Instituto, o que está entre as exigências do MEC para viabilizar o projeto. O prefeito avaliou desta forma o encontro de ontem.
Falamos aqui de Brasília, onde tivemos ontem uma reunião muito importante, às 18 horas, junto com um comitivo de Marechal Cândido Rondon, onde que a gente está buscando aí levar para Marechal Cândido Rondon cursos técnicos que vai atender as demandas do nosso município e também dos municípios ao redor, que é de grande importância, que a gente tem frisado e batido muito nessa tecla, porque nós temos hoje um polo industrial muito grande, grandes empresas, empresas querendo ir para Marechal Cândido Rondon, e a gente precisa ter hoje formação de mão de obra. Então essa é uma preocupação muito grande que a gente tem como prefeito, então por isso estamos aqui discutindo, encaminhando. Tivemos ontem um avanço muito grande, onde que a gente entendeu todo o processo, qual que é o caminho legal, a legitimidade, por onde a gente possamos começar nesse exato momento a trabalhar. Então talvez o primeiro passo seja aí a gente colocar um espaço público, ou mesmo alugar algum espaço para a gente poder levar para algum curso técnico já para poder alancar já as demandas que nós temos no nosso município, né? Então já começar esse processo aí. Tenho certeza absoluta que a conversa de ontem foi de grande e de suma importância para a gente poder, a partir de agora, dar os passos firmes na construção de trazer para Marechal Cândido Rondon uma FPL com os cursos técnicos aí voltados na área que a gente tanto necessita aí, que é dentro do agronegócio e dentro das nossas indústrias e pequenas empresas também.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.